deste Na Outra Margem. Estamos à conversa com Luís Tinoco, que viu na semana passada gravadas quatro obras: Round Time, Such Songs, From the Depth of Distance e também Canções do Sonhador Solitário, uma obra que foi estreada, aliás, é uma parte de uma cantata que foi estreada em dezembro último, uma encomenda da Casa da Música, e que foi, para efeitos desta gravação em CD, utilizado apenas um excerto dessa ampla cantata, de que vamos ouvir um fragmento com a interpretação de Ana Quintãs como solista e da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. Este é um fragmento dos Passeios do Sonhador Solitário, uma obra que Luís Tinoco escreveu baseada no livro, no conto de Almeida Faria, e que foi estreada há um ano. Tinha sido a sua última grande obra, segundo creio, Luís, a ser estreada. Foi uma obra de folgo, mas que lhe deu muito prazer fazer, creio.
Foi. A cantata Os Passeios do Sonhador Solitário é um projeto que foi proposto pelo Serviço de Música, do Serviço Educativo da Casa da Música, e que tinha uma particularidade. Eu tinha que escrever utilizando um coro de uma comunidade local, uns miúdos, portanto nem sequer num coro de vozes treinadas. E é um projeto fascinante que eles têm feito e desenvolvido na Casa da Música, que é levar a música à comunidade e aproveitar alguns destes projetos para envolver pessoas, inclusive de contextos sociais mais desfavorecidos, como era o caso. E portanto eu sabia à partida que tinha que escrever uma música que combinasse não só miúdos que nem sequer sabiam ler música, não é? Um coro infantil, mas também músicos altamente treinados, como é o caso dos músicos da Orquestra Sinfónica do Porto, Casa da Música. Depois eu resolvi utilizar como ponto de partida um conto que Almeida Faria tinha escrito nos anos 80, Os Passeios do Sonhador Solitário, e que gostei muito na altura do conto, mas ele não tinha propriamente uma forma que pudesse ser adaptado diretamente para a música. Então propus-lhe que fizesse um libreto, e o Homem da Feria ficou muito contente. Ele é um melómano, é um consumidor compulsivo de música. E participou neste projeto escrevendo um belíssimo libreto, que aliás foi recentemente editado pela Imprensa Nacional da Casa
Segundo
da
creio,
Moeda.
Por ocasião da estreia da sua
Exatamente, eles
obra,
lançaram
não é?
O livro nessa altura. Portanto, o livro tem o conto original, uma reedição do conto original, e depois tem o libreto que foi utilizado para esta cantata. Ele fez algumas alterações, introduziu um personagem feminino que não existia na história original, e a história acaba por ser um pouco uma recriação do mito de Orfeu e Eurídice, não é? Uma mulher que anda perdida nos túneis do metro de Nova Iorque, e há um indivíduo que vê esta figura feminina estranha e bela e que ele pensa que é a amada que perdeu e tenta trazê-la de novo para a superfície, para as ruas de Nova Iorque, para Central Park, mas ela está. Nós nunca chegamos a perceber se ela de facto é alguém real, se é alguém que ele perdeu e se ele está no mundo dos vivos ou no mundo dos mortos. É um texto muito bonito, de facto, com qualidades poéticas, como seria de esperar, vindo do Almeida Faria, belíssimas e muito estimulantes para quem quer pôr texto em música. Essa peça, portanto, depois envolveu também um narrador, o João Pedro Vaz, Ana Quinteiros como solista, que cantava as árias precisamente da Desconhecida na cantata, o coro infantil, a eletrónica em tempo real, que na altura foi feita com o Filipe Lopes, um jovem compositor do Porto, tinha também projeção de imagem feita por um realizador francês, o Jérôme Bosque. Era um projeto de grande fogo, estamos a falar de 40 minutos de música. Infelizmente não tem muita possibilidade de ser reposto, é daquelas peças que eu calculo que possa vir a ser feita de 20 em 20 anos, não sei, já estou a ser talvez otimista, mas eu achei logo quando fiz a peça que eu podia fazer um ciclo de canções do Sonhador Solitário. Portanto, não estamos a falar exatamente da mesma peça. O que eu fiz foi retirar as árias da cantata, convertê-las num ciclo de quatro canções, reescrevendo os inícios e os finais, porque na cantata era todo num andamento contínuo e todas as secções estavam interligadas e ligadas também com elementos de eletrónica, etc. E, portanto, isto na realidade é uma costela dos passeios do Sonhador Solitário. Como neste disco eu já ia gravar outras duas peças com solista e orquestra, com soprano e orquestra, achei que fazia sentido, do ponto de vista do conceito do disco e de conseguir uma certa homogeneidade, juntar estes meus três trabalhos recentes de voz e orquestra no mesmo disco. E então o disco tem é uma obra puramente orquestral, que é o Roundtime, que para mim é uma obra lá, que marca muitas coisas boas no meu percurso como compositor. A partir do momento em que estreiei essa peça, pude depois escrever muitas outras. Portanto, é uma peça que fala, é o meu cartão de visita enquanto compositor de música orquestral, se quisermos. E depois tem as outras três peças.
Tem ideia quantas vezes é que o Roundtime já foi tocado?
Repare, Manuela, quando nós dizemos que uma peça destas é tocada muitas vezes, se calhar estamos a falar de 5 vezes, não é? Quer dizer, nós estamos habituados àquela ideia
de que
temos
uma peça. Mas 5 vezes, de facto, é muito em Portugal, não é?
Isso, eu estou Não, eu estou a brincar, mas é verdade, quando nós conseguimos uma peça com estas características seja estreada, é uma vitória. Quando conseguimos que é repetida, que seja repetida, perdão, é uma dupla vitória. Se for repetida mais que uma vez, então aí já é uma orgia, já é um
E nós
estado.
estamos, no fundo, a falar, tendo em conta que ela foi estreada há quase 10 anos, estamos a falar de uma reposição a cada 2 anos, não é?
Não, ela foi feita, de facto, em Portugal, foi feita pela Orquestra do Porto, mais do que uma vez, foi feita pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, foi feita também pela Orquestra de Montpellier, em França. Foi feita pela Orquestra Gulbenkian, vai ser feita agora outra vez. Portanto, é verdade, esta peça tem de facto tido uma circulação que excedeu as minhas expectativas. As outras três são peças que todas elas têm texto. O caso das Search Songs foi realmente uma encomenda do Festival do Estoril e tem uma história engraçada, porque eu, na altura, queria escrever um ciclo de canções para barítono e orquestra. mas depois ouvi a cantar com a Orquestra Utópica Yerisu, num concerto que ela veio a Lisboa cantar uma obra de um compositor sul-coreano, Lee Sang-yoon, e lembro na altura, não sei se fiquei apaixonado pela cantora ou se pela voz da cantora, mas se calhar foi pelas duas. Não, foi de facto uma voz que criou um impacto tal.
Escreveu para ela.
E eu decidi deixar cair o barítono, nunca mais pensei nessa ideia ridícula de escrever para barítono e orquestra, e decidi que ia escrever para a Yerisu e para a orquestra.
E o Luís gosta particularmente de escrever para vozes femininas, para sopranos?
Eu gosto particularmente de escrever para cantores cuja voz eu admiro de uma forma muito intensa. E há, só tenho pena de não ter conseguido ainda escrever para todos aqueles por quem eu sinto esta admiração. E eu não estou a ser simpático para os cantores portugueses. Eu penso que há uma geração de cantores portugueses, vozes femininas e masculinas, extraordinária. Eu já tive o privilégio de trabalhar com vários desses cantores, e outros ainda não trabalhei, mas sei que um dia ia trabalhar.
Nas suas óperas? Ou sim, na sua ópera ainda?
Nas duas óperas, no... quer dizer, sim, no musical sim. Evil Machines e na ópera Paint Me. Portanto, já consegui escrever para Ana Quintanas e Orquestra, já consegui agora trabalhar com a Raquel Camarinha e Orquestra, já consegui a Yerisu, que não é portuguesa, mas pronto, foi a primeira voz para quem eu senti de facto essa vontade quase que compulsiva, não é? De me apropriar daquela voz e pô-la numa partitura minha. E há mais cantores para quem eu quero um dia escrever, porque de facto a voz humana tem uma capacidade de nos tocar que é especial, é rara, não sei, é diferente dos outros instrumentos, talvez por ser um instrumento musical que sai do corpo humano e que obviamente está frequentemente, não necessariamente sempre, mas frequentemente associado a um texto literário com significado, e isso também cria uma segunda, uma terceira leitura, mais um nível de estratificação daquilo que é a nossa possibilidade de comunicar enquanto compositores, e de facto, se eu olhar para aquilo que tem sido a minha produção nos últimos 5, 6 anos, para além desses dois trabalhos de música de cena, três ciclos de canções e várias peças para voz e orquestra, por exemplo, os contos fantásticos para narrador e orquestra, para contextos, contos infantis, peças de música de câmara para narrador, cantor e ensemble. De facto, o texto e a voz humana têm sido uma constante naquilo que eu tenho escrito nos últimos 6, 7 anos. Se eu quiser fazer as contas de uma forma mais rigorosa, se calhar já são 7 anos, 8. Uhum. Se eu continuo, chego aos 10. Não, vamos parar, são 7 nos últimos 7 anos, sim.
Uhum. No caso destas cantoras que gravaram estas obras na semana passada para serem publicadas no CD, quem as estreou originalmente, o Such Songs, foi a Yerisu que a gravou. From the Depth of Distance foi a Ana Quintanas, que também estreou canções, ou melhor, os passeios do exatamente. Sonhador Solitário, mas que não foi possível a Ana Quintanas gravar agora esta obra, enfim, por algum motivo.
Não, eu quase
especial.
Que tive que resgatar a Ana do encenador com quem ela está a trabalhar neste momento em Aix-en-Provence. Tanto a Raquel como a Ana como a Yeri estão neste momento envolvidas em produções de ópera fora do nosso país. Raquel acabou de fazer uma ópera em Paris. A Yeri, na véspera de vir para Lisboa gravar, tinha acabado uma ópera na Alemanha. E a Ana Quintanas está neste momento a preparar, está em ensaios para uma ópera em Aix-en-Provence. E quando nós com a orquestra não podemos mudar datas, quer dizer, eu tinha esta semana para gravar o disco, e tentei persuadir o encenador a libertar a Ana por uns dias para vir a Lisboa, e a muito custo consegui que ele a autorizasse a vir um dia gravar uma peça e resgatá-la logo e no dia seguinte voltar para Aix-en-Provence. Mas, de certa forma, isso acabou por ser bom, porque O disco fica com três vozes que são muito diferentes, todas elas são maravilhosas, com qualidades raras, mas têm cores e características muito diferentes.
E a Raquel, de qualquer maneira, não é uma estreante na sua música,
não,
ela...
Teve o papel principal no Paint Me, na ópera, exatamente. Uhum.
Portanto, no fundo, estamos a falar já de uma família, não é?
Sim,
em torno do Luís Tinoco. E a propósito dessa família, vamos ouvir o David Alan Mela, na circunstância, enfim, ele esteve, portanto, a dirigir a Orquestra Gulbenkiana ao longo de toda a semana passada, entre os dias 11 e 16, no Grande Auditório, decorreram as sessões de preparação, os ensaios e as gravações destas quatro obras. Eu tive a ocasião de assistir e de falar também com o David Alan Mela, e ele começou por falar sobre as circunstâncias nas quais conheceu o Luís Tinoco e como veio a Portugal pela primeira vez e começou a interessar-se também pelo que se fazia em Portugal no domínio musical.
I was invited first to Portugal for the very first time about 10 or 12 years ago by Pinheiro Nagy to come to the Estoril Festival, and it was very sweet how it had happened, because I didn't know anyone in Portugal, and I run a little festival in New York called New Paths in Music. My main job is in Albany, in the state capital of New York, mm-hmm. but I have a little annual festival which is devoted to composers from other countries. And we play composers whose music is not known at all in America. If they're famous, we don't play them. We only play composers who are well known in their own country, but not in our country, and very often young composers, emerging composers. And so we were looking for composers, and I guess someone asked Mr. Nagy for some recommendations of Portuguese composers, and he saw my name, and he had just listened to a CD that I had made in New York of a Turkish composer named Kamran Ince, I-N-C-E, Ince. And he said, oh, David Miller, well, we must invite him. So he invited me to the festival to conduct a piece by Kamran Ince. And then, of course, when I came, I also was asked to do some Portuguese music. And I think one of the pieces was a piece by Luís. And I got to know Luís and Carlos Marecos and Nuno Corto Real and many of the young Portuguese composers with whom Nagy surrounds himself. You know, Nagy's a great champion of Portuguese and also of Mediterranean composers, and has a whole wonderful Mare Nostrum project as part of the Estoril Festival. And so I got to know Luís then. And then I think I did Round Time, his big orchestra piece, which we're recording this week, on a later festival with Nagy. And then I was very interested, because Luís is really, I think, maybe my favorite young European composer. I think he's one of the great young European composers, and certainly not nearly as well known as he deserves to be on both sides of the Atlantic. So I commissioned him a few years ago to write a piece. It was, I guess, 2009, which was the 600th anniversary of Henry Hudson's trip up the Hudson River, discovering New York State, the state in which I live. And there was a big celebration through New York State for that year. And so I conceived a project for my orchestra in Albany to do pieces about the descobrimentos about the Portuguese discoveries, but also about the old world and the new world and coming to the new world. And so I commissioned some pieces from American composers, but also some pieces from my favorite European composers. And I commissioned Luís to write a piece which became this one of the works we're recording this week, From the Depth of Distance, and a very, very beautiful piece, really, to me. I mean, to be able to do that piece, I would go anywhere. So I was, when Luís called and asked me to do this project recording for Naxos, and he said it was, you know, four of his most important pieces, including my piece, From the Depth of Distance, I immediately said yes and was very excited to come. Because what he did for that piece was he combined Walt Whitman texts from America about the sea and Fernão Pessoa texts about the ocean. And so the piece goes back and forth between this wonderful sense of the sea from Whitman and the sense of the sea from Pessoa. And it's a beautiful kind of old world, new world piece. So that was a big project that we did together. And then since then, I've done a number of his pieces, his chamber pieces and in various places in the United States, and some of his smaller ensemble pieces, and have gotten to know his music very well and gotten to know him very well. And, mm-hmm. and so I was very excited to do this, because I think this is a great way for this very important young Portuguese composer to become more widely known. I mean, these pieces, particularly pieces like Round Time or From the Depth of Distance, should be played all over the world, because they're really at the very top level of what composers are writing today.
Mm-hmm. You mentioned that sometimes you design programs, concert programs made of music by not at all famous composers. And nowadays, what is the reaction of the American public? Are they, or at least the one that attends your concerts, are they open to the unknown?
Well, I'm very lucky. In Albany, New York, in the United States, we are one of the orchestras with the greatest tradition of promoting living music. Music by living composers, but primarily American composers. So probably 50% of what we play is by living composers, which for a regular orchestra in a city is a very unusual thing. If you look at the major orchestras, they maybe do 4% or 6%. But because of really 35 years of innovative programming and very daring programming, our public would think it very strange if we did more than one or two concerts a year with only dead composers on them. I mean, most of our concerts involve living composers, and very often they involve conceptual projects for which you have to commission new works. And they're very excited to meet composers. We actually commissioned another piece from Luis, it occurs to me, which was called Tracing the Something. We'll have to ask him what it was called. But it's also a very beautiful piece.
Also for the full orchestra?
Large chamber orchestra. But it was a program that I designed entirely about Mediterranean music. And it was, again, really inspired by my visits to the Shturil Festival with Mr. Nagy. I did a young Italian composer, Francesco Antonioni, whose music I really liked. And I did a Greek composer, Kostis Kritsotakis. And I did a new piece by Luis. And I did a piece by a Spanish composer also. So it was sort of a night in the Mediterranean. And it was a very... Tracing the Memory. The piece was called Tracing the Memory. Also a very beautiful piece. And we're not recording it this week, but it also should be recorded and heard. So I have a pretty long history now with Luis of having commissioned works. And when the four young Europeans came to New York, and all four of them came, the Greek and the Spanish and the Italian and Luis, and they each introduced their pieces, everybody was so happy, you know, because these handsome young, they happened to all be men, these handsome young European men. And I remember somebody said to me, well, I couldn't really understand most of what they were saying, but they were so charming, it didn't really matter. So in Albany, we're really a bastion of openness. And we love new music, and we love living composers, and we love young composers, and we love adventure. The bigger cities in America, depends on the city. Some of them are very open to living music. Some of them are very close to it. New York is a great center. The New York Philharmonic isn't, but the city, there's a great deal of new music going on. Other cities are much more conservative and traditional, especially in the heartland where there's not that much cosmopolitan culture sometimes. But I would say we're probably one of the three most active living music orchestras. And then the reason my little festival is in New York is because there's so much interest in living music. So again, it's a matter of developing a public for it. And it's often a different public from the, quote, traditional symphonic public. Mm-hmm. But to me, it's so vital and so exciting to bring pieces into the world. And even, you know, this week with the Gulbenkian, for me, this is a very daring and wonderful project of the Gulbenkian. It's exactly what they should be doing as this great cultural entity in Portugal, to be promoting and fostering the best new music from Portugal. But it's also, on another level, very, very daring for them to devote a whole week and 12 sessions and a great deal of their resources to making a CD by a young Portuguese composer. On the one hand, it's essential and fantastic. On the other hand, it's quite daring of them. But it's the kind of thing that I love to do. And I must say that the orchestra has been so wonderful and I think understands the importance of this project because, let's face it, I mean, there are very few or virtually no Portuguese composers really with international profile. And I have a theory about that I think since the revolution, since 74, there's been this, obviously, this new openness to culture outside of Portugal. It's not nearly as closed a culture as it once was. And so this young generation that really grew up after 74 has a much greater awareness of the outside world and of cosmopolitan musical trends. And so Luis obviously knows an incredible amount of contemporary music, French music and German music and Scandinavian music and American music. And his music is informed by that. So it's very cosmopolitan and yet at the same time very Portuguese.
Apart from that, what strikes you the most about his music?
Well, I think it's not apart from that. I think it's that his music is incredibly Portuguese. It's funny because when I say that to the members of the orchestra who are Portuguese, they look and say, what is Portuguese music? What does it sound like? And of course, Portuguese people have no sense of what is uniquely Portuguese. But I guess, and maybe it's a stereotype or oversimplification, but for someone like me who has visited Portugal a great deal, but only knows a certain amount of Portuguese culture. But I've read a lot of Portuguese literature because of my, and I know a lot of Portuguese history because of my visits here and my interest in the culture. There's a sort of beautiful Mediterranean openness to the music. And there's also this, well, there are two things that I find very marked in almost all of Luís's music. One is this little bit of fadoistic culture. There's something very saudade. There's something about longing and about loss and about wistful nostalgia to the music that you don't really find so much in a lot of other European music or American music, for that fact. And then there's also this interesting thing that I can't quite understand how it arrives, although I think it may be unique to Luís, and maybe it's because his father, was very interested in jazz, and he's very interested in jazz, and his father wrote modern fado, and he's aware of it. And I don't mean to simplify, and Luís, I think, couldn't care less about fado personally, but I think there's something about his music that's Portuguese. And in addition, there's this jazz element, which is almost a Brazilian jazz element. So you've got this wonderful saudade, is that how you say it? Saudade.
Saudade.
Saudade element. And you've got this beautiful kind of Jobim Brazil element. And then he also, obviously, even though I think he studied principally here and also in England, there's a wonderfully French aesthetic to his music that's very clean and beautiful. But at the same time, there's a Mediterranean openness and just beauty. So for example, yesterday when we were recording From the Depth of Distance, there are places in that piece, particularly the end, that are so touching and beautiful, and the kind of music I say that makes my knees weak. It's so soulful that very touching, very beautiful music.
Do you plan to commission other works from Luís?
Oh, I hope so, but I think he may become too expensive. Every year he gets more established and more well-known and is in more demand. And he's written these magnificent operas, Evil Machines, really quite a work. So I hope I can still afford him, but I hope to commission and perform his music for many, many years to come. Mm-hmm. I think American audiences would love it. And I think American audiences, and I particularly think other countries in Europe, when they hear this CD, I think they'll just love the music. I'm thinking, like, in our producer, our recording engineer, Pierre, is, of course, French, a very famous French record producer, but lives in Portugal. And he and I keep saying, the French public would just love this music because it's so sensual and it's so expressive, and it has a something of a French sensibility to it as well. So the idea that the poor French people haven't gotten to hear his music is very unfortunate, but I think, especially with the production of the CD and the fact that Naxos is doing it, and that's a very big label with wonderful international circulation, I hope that will help greatly to establish more of Luís's career outside of Portugal.
David Alan Mela, o maestro, o diretor artístico, e já desde há 10 anos ou mais, creio eu, maestro titular da Albany Symphony Orchestra, e que é um grande admirador seu, Luís Tinoco. Já lhe encomendou, como ele disse, 13 obras, uma das quais, uma co-encomenda, o From the Depth of Distance, uma das obras gravadas para este CD que vai ser publicado no próximo ano, este seu segundo CD monográfico. O que é que tem a dizer disto? Um bocadinho a dar para o fado? Do jazz nós já sabemos, toda a gente sabe, não é? Conte-me lá, o que é que diz desta interpretação do David sobre a sua música?
Bem, antes de mais, digo que a admiração que ele expressou neste depoimento, e que obviamente me tocou muito, é mútua. A razão que me leva a ter o David Alan Miller a gravar este disco não é só por eu saber que é um maestro que gosta muito do meu trabalho e que já o dirigiu muitas vezes, é porque ele é um maestro com qualidades de facto admiráveis e que tem uma capacidade de comunicar com os músicos e tem uma sintonia com aquilo que é, vai lá, a minha linguagem musical. Ele percebe muito bem o que é que eu quero fazer e como tirar o maior proveito daquilo que está escrito na partitura. Portanto, eu sei que qualquer peça que eu escreva ou que já tenha escrito e que ponha nas mãos do David, está em mãos seguras. Não é o único, como é óbvio, mas é de facto Talvez se eu quiser fazer uma estatística de quem é que já dirigiu mais música minha, eu diria que é seguramente o David Alan Miller e o maestro Zário Costa. São talvez os dois maestros que mais dirigiram o meu trabalho. O David, eu acho que ele tem razão em algumas coisas que diz, obviamente a influência do jazz, da música francesa também. Concordo também com uma certa nostalgia, se nós quisermos, eu não assino necessariamente à saudade, mas esse lado mais, às vezes mais triste, de um certo lirismo do ponto de vista melódico que ele encontra, e que obviamente sabendo que os portugueses têm esse fado às costas, eu não sei se eu fosse um compositor nascido no Cazaquistão, se calhar ele diria, é o sentimento típico de um casaco, não é?
O Luís não sente esse peso do fado sobre os ombros, não?
Não sinto, e repare, eu tenho uma relação bastante tranquila com o fado, porque, como a Manuela sabe, o meu pai escreveu fados como O Homem na Cidade.
Claro. Alguns dos mais belos fados do repertório, nomeadamente o Carlos do Carmo, não é? Alguns dos...
Eu também acho que são alguns dos mais belos fados, mas pronto, como é o meu pai, não vou ter isso. Já disse. Não, portanto, eu desde miúdo que convivi com músicos de jazz, com músicos da música erudita e com fadistas, de pessoas que passavam por casa dos meus pais e que os ouvia cantar, tocar, etc. Agora, se eu quiser ser 100% honesto, vou ter que frustrar as expectativas do David Alan Miller. Porquê? Porque, e a questão não é em relação só ao fado, a questão põe-se em relação ao peso que a música tradicional portuguesa tem tido na minha produção enquanto compositor. Seja fado, sejam outras músicas portuguesas tradicionais. Não tem tido, de facto, tanto peso como outras produções musicais.
Não sente que haja uma portugalidade iminente da sua música?
Não sinto, não sinto todo. Mas também acho que sempre que eu vou ao estrangeiro e que participo numa conferência ou naquelas conversas antes dos concertos, com o público, etc., há sempre alguém que diz que, ou porque ouviu no ensaio, ou porque ouviu no outro concerto, ou seja, o que for, ou que já conhece a minha música minimamente, diz que acha que é uma música muito portuguesa. Porque é aquilo que eu dizia, é o poder de sugestão, não é? Quer dizer, eu se vir uma compositora sueca, se calhar ela faz uma música tirolesa, mas aquilo vai-me soar.
Talvez por
sueca,
ser diferente daquilo a que ouviu, a que está habituado.
Eu acho que
ou será que isso não terá a ver um pouco com a imagem que nós fazemos de nós próprios, que tem a ver com as circunstâncias nas quais crescemos e nos fomos cultivando e com aquilo que fomos ouvindo ao longo da nossa vida? E imagem essa que não é necessariamente, ou não é quase nunca, coincidente com a imagem que os outros fazem de nós.
Pois, poderá ser um bocadinho tudo isso. Eu acho que, no caso, voltando um bocadinho àquilo que o David Alan Miller diz, eu penso que ele está a pensar especificamente, ou em particular, no From the Depth of Distance. Porque essa peça teve uma característica que foi, de facto, como a Manuela disse há pouco, uma co-encomenda da Orquestra do Algarve e da Orquestra de Albany. Mas na Orquestra do Algarve, para eles, era indiferente que a peça tivesse um conteúdo temático específico, mas na temporada de Albany eles queriam que a peça fosse estreada num concerto que tinha um tema que era Voyages of Exploration. E o David, na altura, disse-me, a tua peça tem que ter uma relação qualquer com as viagens marítimas, porque tu vens de Portugal, e pronto, ele começou logo a contar uma história do meu país. E, de facto, quer dizer, o apelo pelo mar é algo que é permanente, não só do tempo das descobertas, mas ainda hoje. Quer dizer, qualquer português, e nomeadamente eu sinto isso de uma forma muito forte, o mar é um elemento profundamente presente não só na nossa cultura, mas também no nosso metabolismo, na forma como nós respiramos o ar, porque temos mar à nossa volta por todo lado. E nesse sentido, eu acabei por fazer uma peça em que utilizei fragmentos de poemas de dois poetas, o Álvaro de Campos, Ode Marítima, e a Passage to India, de Leaves of Grass, de Walt Whitman. Portanto, claro, há uma relação mais do que evidente entre os dois poetas, e o texto, eu utilizo nessa peça fragmentos alternadamente cantados em português ou em inglês, desses dois poemas. Não utilizo os dois poemas na íntegra, que são dois poemas enormes, não é? E nomeadamente, uma das coisas que eu fiz foi explorar melismas. Portanto, há uma escrita mais, falasse que temos, mais arábica nessa... em algumas passagens do From the Death of Distance, em que as notas principais da melodia aparecem com ornamentos à volta, tipo este tipo de figuração, e isso obviamente para o David automaticamente é fado. Fado, não é? Para mim pode ser o norte da África, pode ser muita coisa. Agora, eu, se há uma coisa onde eu sou profundamente português no meu trabalho musical, é precisamente na relação que a minha música tem tido com os poetas portugueses e com os autores portugueses.
Mesmo que em língua
mesmo
inglesa.
Que em língua estrangeira. Por exemplo, ou francesa. Quer dizer, no caso do Camilo Pessanha, já o, quer dizer, se eu começar a pensar desde Cesário Verde, Camilo Pessanha, Almeida Faria, Fernando Pessoa, em vários heterónimos, quer dizer, eu tenho trabalhado muito texto.
E o Alexander Such, claro. Os textos do Such Songs, os poemas são.
Claro. Aí foi por uma questão, nós às vezes, entre a nossa vontade e aquilo depois que é a realidade de uma determinada situação, temos que encontrar soluções. E eu queria ter a Yeri Su a cantar nessa peça, sabia que ela não podia cantar em português, mas queria utilizar um autor português, e então fui para a poesia inglesa de Fernando Pessoa, e foi na investigação da poesia inglesa de Fernando Pessoa que descobri o seu heterónimo, que na altura eu desconhecia, o Alexander Search, e portanto, para mim tem sido uma fonte de inspiração constante a literatura portuguesa e a obra dos nossos autores, e portanto, nesse sentido, eu sou um compositor profundamente português, porque tenho muito da nossa cultura, não necessariamente a um nível musical, impregnado na música que eu escrevo. Portanto, quando começam a surgir essas discussões de se é um compositor português, tem que ter influências étnicas, do folclore ou da tradição portuguesa, eu digo, mas eu gosto mais do folclore húngaro, o que é que eu hei de fazer? Eu tenho a pena de em Portugal não termos o folclore como o Bartók teve no país dele, e portanto, nesse sentido, sinto muito mais, se eu quiser encontrar alguma raiz étnica na minha música, encontro-a mais facilmente na Hungria, ou na Bulgária, ou na Rússia, ou no Norte da África.
Nós já vamos voltar às gravações destas quatro obras que vão ser publicadas num CD no próximo ano, mas a propósito do que o Luís referiu, de ter adaptado a escolha do Such Songs, portanto aos poemas desse heterónimo do Pessoa, às possibilidades da Yeri Su, por não conseguir cantar em português, isso leva-me a um outro assunto, que é a estreia muito recente, no dia 28 de Abril, inserido nos Dias da Música do CCB, de uma das suas obras, o Descubra Voz, que segundo creio era uma obra que já tinha sido feita havia alguns anos e que estava na gaveta e que, portanto, viu agora a voz descobriu-se nestes Dias da Música, curiosamente pelo Coro Filarmónico da Estónia.
Exatamente.
Como é que foi, Luís? Ouvi dizer, aliás, ouvimos todos, quem ouviu a emissão passada da Outra Margem, ouviu o Paulo Lourenço falar sobre a experiência do Luís com o coro, com as indicações que deu sobre a fonética.
Sim,
não era?
Sim. Isso foi muito engraçado. Antes de mais, Manuela, permita-me só voltar um bocadinho atrás, porque eu, à medida que vou falando, vou-me lembrando de mais exemplos de portugalidade nos textos da minha música, e lembrei precisamente de outra peça que eu fiz para quinteto vocal e orquestra de cordas, também para o Festival do Estoril há uns anos atrás, em que utilizei poesia luso-árabe dos séculos XI e XII, portanto traduzida para português ou recriada para português pelo professor Adalberto Alves. E claro, agora a Ana Manuela deu mais um exemplo do Descubra Voz, em que aí utilizei um poema do meu pai, e a última peça que fiz com voz foi mais uma peça coral que vai ser estreada em Itália agora em agosto num Festival Internacional de Música Coral, em que utilizei um poema de Ivete Centeno, da professora Ivete Centeno.
Portanto, e vai ser estreada porque...
Vai ser estreada por um coro italiano, que agora não me recordo o nome, no Festival Europa Cantate em Turim, é uma encomenda desse festival, E a peça tem um título em inglês, porque o título do poema é também em inglês, mas o texto, por acaso, é em francês. Mas é da professora Ivete Centeno. Portanto, o poema chama-se Ink Dance. É um poema que a professora Ivete publicou, se não me engano, no livro Entre Silêncios, já há uns anos atrás. E é um poema em francês. Mais uma vez, porque como era para ser cantado por um coro italiano, eu queria utilizar um autor português, mas escolhi... um texto francês escrito por uma autora portuguesa. Bom, mas para responder à pergunta dos estónios
que cantaram, pode-se dizer, irrepreensivelmente, não havia quase problemas de dicção, era tudo perfeitamente perceptível.
Não, isso foi, eu tinha de facto essa peça na gaveta, porque tinha sido feita há uns anos atrás, mas nunca tinha sido estreada. E o CCB contactou-me que há uns meses atrás, porque os dias da música iam ser dedicados este ano ao tema da voz humana, etc. E estavam a recolher música coral portuguesa para enviar para o Coro Filarmónico da Estónia, para eles escolherem algumas peças portuguesas para integrarem num dos concertos que iam, porque eles deram três recitais nos dias da música. E então o Francisco Sassetti perguntou-me se eu tinha alguma coisa coral que pudesse
Francisco ligar. Sassetti do CCB?
Do CCB, exatamente. Não é o Francisco Sassetti pianista, não é o sobrinho do Francisco Sassetti pianista. E eu enviei essa peça porque estava feita e também nunca a tinha ouvido. E eles escolheram, não é? Depois, no ensaio, foi engraçado. Na altura, também cantaram uma peça também do Eurico Rapatoso. Ele estava em Trás-os-Montes, não pôde ir ao ensaio. E eu vi-me numa situação engraçada, que foi o estar uma hora antes do concerto, no ensaio geral, a ouvi-los a cantar pela primeira vez.
Uma hora apenas.
Uma hora ou duas horas, foi assim. Mas eles,
me interessa, pouco tempo antes do concerto.
Foi pouco tempo antes do concerto. Eles tinham aquilo tudo muito bem preparado. E a única coisa realmente que eu tive que fazer foi ajudá-los em coisas como, por exemplo, em vez de dizerem... os olhos, dizerem os olhos, portanto, foi só pequeninas coisas, tanto na minha como na peça do Eurico Rapatoso, dei lá uma ajudinha com o português. O resto, eles são de facto um coro extraordinário, não precisam de ajuda com nada.
E o que é que sentiu perante, enfim, essa sua dúvida de pôr estrangeiros a cantar português? Está bem que eles são um coro excepcional, não é?
Exato.
Mas, enfim, à partida, não, independentemente das suas grandes qualidades artísticas, não, isso não significaria necessariamente que tivessem grandes aptidões linguísticas, não é?
Sim, não, mas é música coral, nunca ninguém percebe o que eles dizem de qualquer forma.
Mas no caso deles até se percebeu. Também mérito do poema do seu pai, do belíssimo poema, não é? Também tem muito a ver com o texto.
Não, pois, a forma como a prosódia é trabalhada, podemos obviamente tentar garantir que o texto seja mais ou menos entendível. Perceptível, claro. Mas eu já tive um caso de uma cantora inglesa que cantou os meus poemas do Oriente com o poesia de Camilo Peçanha, da Clepsidra, cantou em português, e houve pessoas que assistiram a esse concerto e que não perceberam que não era uma cantora portuguesa. No entanto, quando se está a trabalhar com música de câmara, como era o caso, cinco músicos e uma cantora, há muito tempo para se trabalhar essas questões todas, desde a dicção, a fonética, etc. Quando se está a trabalhar com uma orquestra, em que, na melhor das hipóteses, temos 40, 50 minutos de ensaio antes de uma peça ser estreada, eu, pessoalmente, não gosto muito de correr o risco de perder 20 minutos desse ensaio a resolver problemas de dicção, porque a cantora, por muito bem intencionada que seja, está a tentar cantar numa língua que desconhece totalmente.
Claro.
Não é? Portanto, aí eu acho que os compositores também têm que se defender um bocadinho, e à medida que vão tendo experiência profissional e vão percebendo o que é a realidade de trabalhar com uma orquestra, que é, está nos antípodas do que é trabalhar com um quarteto de cordas. Por exemplo, um quarteto de cordas pode estar um ano a preparar uma estreia e a trabalhar com o compositor N vezes até que a peça veja a luz do dia. Com a orquestra, as pessoas normalmente não conhecem essa realidade, mas normalmente o que acontece é que há 3 dias de ensaio para um programa. Durante esses 3 dias, os maestros normalmente dedicam 60% do tempo a preparar aquela sinfonia que a orquestra já tocou 500 vezes e que já sabe de cor e que normalmente foi composta por aquele senhor de nome Beethoven, e depois guardam 40% para o restante repertório do programa. E se houver uma estreia nesses 40%, é provável que essa estreia fique com 10%. Portanto, vendo as coisas em termos de distribuição,
Tem de se apelar muito também à grande qualidade da formação em si.
Porque... Claro, claro. O que acontece é que as orquestras muitas vezes têm realmente, já são umas máquinas com músicos com uma capacidade de leitura e de preparação muito rápida. O pior é quando não são essas máquinas, não é? Mas quando são, apesar de tudo, as coisas que podem correr bem, e na generalidade eu acho que correm bem, mas não há o tempo para podermos fazer tudo aquilo que nós queríamos e preparar todos os pormenores, resolver todos os problemas rítmicos e todos os problemas de afinação, seja o que for. Se ainda vão estar a queimar tempo com questões desse tipo, é perigoso. Então prefiro ter uma solista portuguesa, como fiz com a Ana Quintãs, em que havia texto português e texto inglês, na forma de Death of Distance, e ela, pronto, e na altura até a orquestra de Albany não queria que fosse uma cantora portuguesa, por questões dos vistos de trabalho e do que isso implicava de mais um bilhete de avião e hotel, etc. E eu bati o pé e disse, não, tem que ser uma cantora portuguesa. E vai uma cantora portuguesa, e depois, ainda bem que o fiz, porque a peça foi tocada em três cidades diferentes, com a Ana a cantar, e a Ana teve críticas absolutamente fantásticas, e eles ficaram cheios de vontade de voltar a convidar. Não é? Porque perceberam que eu não estava apenas a defender uma cantora portuguesa,
claro,
mas estava
portuguesa
a escolher uma pessoa, de facto, que tem uma voz rara.
E que também já tem trabalhado com o Luís em muitas obras e mostrou a sua extraordinária versatilidade de alguém que tem uma grande amplitude de repertório e de adaptabilidade a diferente repertório e que se ambientou perfeitamente às diferentes propostas que tem encarado da parte do Luís, não é? Desde o Evil Machines.
Sim, mas Evil Machines, eu fiz algumas maldades aos cantores, mas eu acho que eles gostaram. Eles gostam de ser maltratados.
Hoje, na Outra Margem, estamos à conversa com o Luís Tinoco, que teve na semana passada gravado na Fundação Gulbenkian, pela Orquestra Gulbenkian, quatro obras que vão integrar o seu próximo segundo CD monográfico, que sairá em 2013. Na terceira parte, vamos ainda continuar a conversa com o compositor, nomeadamente sobre os projetos que tem neste momento em mãos.